Declaro aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 38 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, aprovada em 6 de junho de 2013, de minha autoria, para a realização de seminário alusivo aos 50 anos da encíclica papal Pace in Terris, Paz na Terra, para debater o contexto mundial e nacional à época da divulgação da encíclica e sua atualidade no mundo e no Brasil de hoje. O nosso seminário será realizado da seguinte forma. Inicialmente, faremos a abertura, posteriormente, a primeira mesa de expositores, sob a minha coordenação, e, por fim, uma segunda mesa de debatedores, sob a coordenação do senador Paulo Paim. Antes de compor a nossa mesa, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder realizar este seminário a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esta Comissão de Direitos Humanos se sente muito honrada em poder debater um tema tão importante, que é a encíclica do nosso Papa, do Papa João XXIII, né, Paz em Terra, em Terris, Paz na Terra. E também num momento tão importante como esse para a Igreja, onde o Papa João XXIII será declarado santo, já foi declarado, né? Falta apenas a solenidade de beatificação do nosso Papa. Então, é um momento muito propício para a nossa Igreja, para o mundo, para o Brasil e para todos nós que queremos construir uma sociedade melhor, uma sociedade de paz, uma sociedade onde possamos viver com mais dignidade. E a encíclica, ela nos dá pistas, nos faz reflexões, nos dá orientações de como construir uma sociedade melhor, uma sociedade de paz. Então, diante disso, eu convido para compor a mesa de abertura Dom Leonardo Urique. Depois, Dom Leonardo só vai pronunciar o nome do senhor corretamente. É uma alegria, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Seja bem-vindo, Dom Leonardo. Dom Leonardo Urique Steiner. Também convido o doutor Geniberto Campos, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Antes de conceder a palavra a Dom Leonardo e ao doutor Geniberto, eu vou fazer algumas considerações iniciais a respeito da encíclica. A encíclica Pace in Terris, Paz na Terra, de João 23, completou 50 anos de publicação no dia 11 de abril. Para celebrar esta data, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em parceria com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, realizam este seminário com a finalidade de discutir a atualidade dos principais tópicos que emergem dessa encíclica, como os direitos humanos, o desenvolvimento, a questão nuclear, a reconciliação, o meio ambiente e a teologia da construção da paz. A encíclica Paz na Terra é o documento mais célebre do magistério de João 23. Para João Paulo II, o seu pontificado revelou-se uma elevadíssima profecia de paz que encontrou na Paz em Terris, a sua manifestação realizada, quase um testamento público e universal. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2013, Bento XVI cita a encíclica, recordando que a paz implica principalmente a construção de uma convivência humana baseada na verdade, na liberdade, no amor e na justiça. Trata-se de um documento que marcou época, sob diferentes aspectos. Ecoava um oportuno grito de alerta ante uma humanidade cercada de ameaças à paz mundial, em pleno contexto de Guerra Fria e de corrida armamentista. Eram gritantes as desigualdades sociais, as várias formas de violação aos direitos humanos, fome, desemprego, condições de trabalho subhumanas, colonização, migrações forçadas e etc. Na América Latina, o processo revolucionário cubano ensaiava seus primeiros passos, desde sua instalação em 1959, mas já com notável influência sobre os processos de lutas em várias partes do mundo, inclusive sobre os povos africanos em luta pela sua independência política das metrópoles europeias. No caso da sociedade brasileira, estava em curso e numa onda crescente as lutas pelas chamadas reformas de base, dentre elas a reforma agrária sob a liderança das ligas camponesas. Aliados aos camponeses, o mundo operário e o movimento estudantil tratavam de dar o seu recado, inclusive sob o impulso dos Centros Populares de Cultura, do Movimento de Cultura Popular e de outros sujeitos históricos. No âmbito da Igreja Católica Romana, respiravam-se os ares renovadores do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, convocado pelo mesmo Papa João XXIII, desta vez não para emitir sentenças condenatórias contra o mundo moderno, mas para com ele abrir diálogo em busca de autorrenovação, de se voltar a serviço da humanidade, bem como de rever suas estruturas internas, buscando organizar-se a partir da referência a uma Igreja-Povo de Deus. Perspectiva posteriormente frustrada pelas orientações pastorais seguidas pelos últimos sucessores de João XXIII e, mais recentemente, reacesa, graças ao estilo renovador do atual Papa Francisco. Trata-se de um documento de cerca de 80 páginas. Eu estou com ele aqui em mãos, né? Publicado pela Edições Paulinas, que é importante, quem desejar adquirir, tem à disposição de todas as pessoas, distribuído em 5 partes, além de breve introdução, ordem entre os seres humanos, relação entre os seres humanos e os poderes públicos, no seio das comunidades políticas, relação das comunidades políticas entre si, relação dos seres humanos e das comunidades políticas com a comunidade mundial, e diretrizes pastorais. Que pontos da encíclica Paz in Terris, que em português é Paz na Terra, merecem especiais destaques neste momento de rápida rememoração? Sublinhemos os que consideramos mais impactantes e mais atinentes aos desafios presentes. A partir de então, consagra-se uma expressão densa de significado, sinais dos tempos, a designar o surgimento de algo novo naquela conjuntura. Podemos sublinhar 3 desses sinais dos tempos. Primeiro, o despontar das classes trabalhadoras, com crescente tomada de consciência de sua dignidade e de sua condição sujeito de direitos, a começar pelos direitos econômicos em direção aos direitos políticos e culturais. Segundo, o surgimento da mulher como sujeito político, torna-se a mulher cada vez mais consciente de sua própria dignidade humana. Não suporta mais ser tratada como objeto ou instrumento. Terceiro, o despertar dos povos oprimidos contra a colonização e a favor de sua organização autônoma e independente. A paz na Terra acentua e estimula o protagonismo de todos os cidadãos na configuração da vida pública, bem como na produção e na distribuição dos bens comuns. Ganha lugar de destaque no documento o reconhecimento do direito e do dever de participação ativa dos cidadãos e cidadãs na vida política, estimulando, inclusive, a alternância de dirigentes. Ao frisar a importância de se fazer cumprir o bem comum como critério de justiça social, alude à necessidade da justa distribuição dos bens, inclusive fundiários. Entenda-se reforma agrária. Denuncia a situação injusta a que são submetidos os refugiados em distintas partes do mundo, ao tempo em que clama pelos seus direitos, propondo como critério de tratamento aquilo que hoje se tem chamado de exercício de interculturalidade, diálogo interétnico de mútuo respeito com disposição de aprendizado recíproco. Aponta os graves riscos por que passa a paz mundial, denunciando com vigor a corrida armamentista, clamando por um desarmamento, já que não é razoável aplicar somas vultuosas em armas diante de crescentes necessidades vividas pelos povos. Nas diretrizes pastorais, são elencadas várias pistas de enfrentamento dos desafios apontados. A necessidade de participação ativa dos cidadãos e cidadãs na vida política dos povos, o cuidado de que não basta o aporte da competência técnico-científica se não vem acompanhado de postura ética de seus protagonistas, e o compromisso de se fazer política na perspectiva do desenvolvimento integral do homem todo e de todos os homens. Aspecto que depois seria aprofundado tanto na Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II quanto na encíclica de Paulo VI, publicada em 1967. Eis apenas alguns poucos pontos sublinhados de passagem no texto da encíclica, cuja atualidade reside antes em seu espírito ético-político do que numa pretensa reedição literal de suas propostas, até porque temos aí meio século de distância, durante o qual muita água rolou debaixo da ponte de nossa história. Para o Frei Carlos Josafá, teólogo dominicano, o documento Paz na Terra constitui a melhor formulação ética da dimensão social do Evangelho e que se torna operacional pelo empenho de não ficar em uma elaboração teórica abstrata. Inaugura uma análise dos sistemas industriais, econômicos, agrícolas, e estas análises lançam uma grande luz sobre as raízes e causas das exclusões e desigualdades sociais. Ainda segundo o teólogo dominicano, a encíclica amadureceu a ideia de uma democracia social, respeitando e promovendo os direitos individuais e sociais, em oposição a todo golpe que rompesse com a marcha de democratização progressiva do país. E acrescenta: o pontificado de João XXIII é uma das maiores guinadas na história da Igreja, a busca de um evangelismo radical que já inspirava o coração desse grande discípulo de Cristo. Para finalizar estas breves observações, quero ressaltar a atualidade do documento. As reflexões, as recomendações nele contidas podem e devem inspirar a todos e todas, quantas e quantos querem contribuir com uma nova ordem social baseada numa escala de valores que possa orientar projetos para a humanidade globalizada e pós-moderna. Era isto que eu gostaria de colocar nesse primeiro momento e agradecer. E agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, de todas vocês. a presença de Dom Leonardo, que é o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agradecer também ao Dr. Geniberto Campos, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e, em nome do Dom Leonardo e do Dr. Geniberto, agradecer a todos os nossos convidados e convidadas que farão parte da primeira e da segunda mesa. Quero aqui também agradecer a presença dos nossos colegas senadores, senador Paulo Paim, senador Eduardo Suplicy, que está aqui presente, que também irão colaborar conosco durante as nossas mesas de trabalho. Desta forma, então, eu concedo a palavra a Dom Leonardo Ulrike Steiner, depois secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.